Olá, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o clima, entendendo o que vai acontecer com o tempo. Enfim, vem chuva, não vem chuva? O Paraná já está autorizado a iniciar o plantio. O vazio sanitário encerrou ontem e, portanto, o produtor já tem autorização para colocar aí a semente no solo. Mas será que vai ter condição de umidade suficiente para iniciar esse plantio? A partir de quando as chuvas serão volumosas e constantes o suficiente para evitar perdas, evitar replantio, enfim, evitar condições adversas aí para o desenvolvimento da lavoura? E o Centro-Oeste, o que esperar do Centro-Oeste? Teremos chuvas também que justifiquem o início de plantio ainda em setembro? Muitas perguntas para Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes está aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Mamedes, mais uma vez falando aqui com a gente, nos ajudando a entender o comportamento do clima e do tempo. Vamos lá, Mamedes. Está um calor insuportável aqui em Campinas, não tem condição de chuvas, pelo menos nos radares aí para os próximos dias. O que que está acontecendo, Mamedes? Dá para dizer que tem um bloqueio atmosférico interrompendo a passagem das frentes frias?
Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Pode dizer sim, tá, Alex? Porque nós estamos com uma intensa massa de ar seco sobre essa área, essa grande área central do país, onde impede qualquer avanço de qualquer sistema frontal, qualquer frente fria que vem, tenta penetrar aí pelo continente. Então, ela fica só colocando esse sistema mais sobre o Rio Grande do Sul ou sobre parte da região sul do país.
Alguma
Então,
perspectiva de rompimento desse sistema nos próximos dias? Não.
olha, Alex, pode ser que exista sim, mas não tão próximo. Acredito que lá para depois do dia 18, dia 19 de setembro, pode ser que ela dê uma enfraquecida. Ou seja, ela tem o centro dela, dessa alta pressão, especialmente falando, né, em 500 HPA, ou, que é em torno de 5 km de altura, até mesmo aí até 12 km de altura. Ele tende a se deslocar um pouco mais ao norte, aí pode sim trazer alguma certa, vamos dizer assim, expectativa de chuva, especialmente para a região sul do país. Região sudeste ainda pode ter alguma coisa mais localizada, mas nada assim ainda daquela continuidade, daquela frequência ou sequência de chuvas que normalmente acontece quando chega o período aí de chuvas.
Mas daí já, a gente já pode dizer que são as chuvas plantadeiras, aquelas chuvas que têm sequência aí, elas acontecem de forma regular, uma frente fria atrás da outra, Mamedes?
Somente para a região sul ali, Alex, para esses dias que vai ter essa sequência. Tá?
É,
Vamos
né?
dizer assim. Agora, o problema sempre é ver se ao longo prazo de todo o período de plantio, né, até a coleta, ver se essas condições realmente deverão permanecer ou não.
Mas
Então, isso.
quando você considera toda a região sul, algum ponto do Paraná me parece que fica de fora dessa.
Exato, exato. Eu diria assim que o noroeste do Paraná é que, vamos dizer assim, fica com chuva, mas talvez uma chuva ali em torno da média
Irregular.
ou ligeiramente abaixo da média. E é claro que essas chuvas que deverão acontecer vão passar um pouco rápido ali pelo Rio Grande do Sul, especialmente na campanha, tá, Alex? Apesar de ter chuva, mas parece que ali também a condição não é tão boa. Tem previsão de chuva? Tem, mas ainda não é aquela chuva regular, aquela chuva que se mantém aí com uma sequência ao longo aí do tempo e dos dias.
Muito bem. Ah, se não bastasse não ter chuva, ter esse bloqueio atmosférico impedindo o avanço das frentes frias, as temperaturas estão subindo, hein, Mamedes?
Muito, muito, Alex. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para você e também para todos os internautas. Do que realmente vem acontecendo, viu, Alex? A temperatura aqui pela parte central do país, estamos aqui vivendo um verdadeiro caldeirão.
É, né?
Temperaturas aqui para o lado do Mato Grosso, acima de 40 graus, nós estamos aí com registro de temperatura de 42 graus, umidade a 10%. Então, está um verdadeiro, assim, bem, muito quente. Eu diria que está bem. bem quente. Eu estou mostrando aqui um mapa das temperaturas máximas para hoje. À esquerda do monitor aqui é o Cosmo e à direita o GFS. Então, a gente vê que os dois estão prevalecendo com temperaturas aí acima de 40 graus e isso deve permanecer também aí ao longo do fim de semana, viu, Alex? A gente vai olhando, vê que essas temperaturas estão bem, estão super elevadas, especialmente aqui na região central do país. É claro que a região sudeste dá uma aliviada para esses dias, mas na semana que vem volta a esquentar de novo.
E essa condição, ela permanece por quanto tempo, Mamedes?
Olha, Alex, a condição dela, hoje ainda nós somos dia 11, né? Há uma perspectiva que depois do dia 18, 19, isso aí pode começar a mudar. Mas eu diria assim, que como não é aquela chuva ainda, aquela frequência de chuva uma atrás da outra, então o dia que vier a acontecer o evento dessa chuva e dentro da nossa estação chuvosa, por exemplo, aqui dentro, só vai aliviar a temperatura e a umidade. Mas parou essa chuva, passa um, dois, volta o calorão tudo de novo, baixa a umidade. Uhum. Então ainda não tem, ainda não está assim uma condição tão boa como vem acontecendo, ou como deveria acontecer.
Esse mapa é de temperatura máxima, mas você tem um mapa também de umidade, não é? De umidade do ar?
Tenho, Alex, tenho. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é a umidade relativa do ar, prevista para hoje à tarde. A gente vê que todo esse miolo, onde a temperatura está muito mais alta, a umidade também tende a cair aqui em torno de 10%, essa parte mais branca aqui. Então, a gente vê que essa condição persiste para esse fim de semana e conforme essa circulação em 500, né, onde tem essa alta pressão, ela começa a se deslocar de mais de leste para oeste, vai empurrando todo esse ar seco um pouco mais para oeste, aliviando um pouco aqui, especialmente Bahia e Minas Gerais. Então, isso aqui já é para sábado, né, e esse aqui para domingo. Então, a gente vê que tem um certo alívio aí da umidade na região sudeste. Claro que São Paulo ainda está na rota de temperaturas mais altas e também baixa umidade.
Mas o centro-oeste não tem folga, não, né?
Não. E a gente já sabe que o Pantanal já está ali em chamas e provavelmente ainda vai continuar em chamas para esse fim de semana, viu, Alex?
É, né? Muito bem. Agora, ô Mamedes, antes da gente ver o mapa do que está acontecendo, vamos entender como é que funciona esse bloqueio. Você tem um mapinha aí mostrando como os ventos, né, impedem aí o avanço das frentes frias. Explica para a gente melhor.
Pois não, Alex. Olha só. Eu estou mostrando aqui, esse aqui é o mapa do Cosmo, tá? Então, nós estamos aqui em uma circulação do vento, que é a linha de corrente, em 200 HPA. Isso está lá em torno de 12 km de altura, em média, né? E à direita do monitor, nós temos aí com um vento em 500 HPA, assim como a umidade e temperatura. Eu vou começar explicando aqui sobre os ventos em 200 HPA. Onde a gente tem esse vento mais forte é quando a gente chama de correntes de jato, é onde o vento ali está muito forte. Tá?
Que é esse colorido que você está apontando aí, certo?
Exato. Se a gente for ver aqui, ele está aqui em metros por segundo, então a gente vê que está bem. É bom, se colocar isso aqui na ponta do lápis, se 10 dá 36, né? Então tu imagina, isso aqui está acima de 80 km por hora, tranquilamente aqui nessa ponta aqui da Argentina. Isso aqui é análise, né? Uhum. Se a gente projetar isso para frente, a gente vai ver que começa a ter uma circulação meio que ciclônica, conforme os ventos vêm vindo, ele tende a forçar uma circulação ciclônica que a gente chama de cavado. Então, sempre na frente do cavado, ele traz uma certa nebulosidade e organiza em superfície, né, as frentes frias. Então, a gente está vendo que alguma coisa está se aproximando ali do Rio Grande do Sul. E conforme a gente vai indo, né, para frente, 48, 72, né, isso aqui já no fim de semana, domingo, então a gente vê que chega algo para o Rio Grande do Sul, mas sempre uma circulação forçando aqui pelo centro de uma circulação anticiclônica. O mesmo, se a gente for olhar para o mapa da direita, que é em nível de 500 HPA, a gente vê que essa circulação ela é anticiclônica, né, funciona como uma alta pressão. E se a gente for andando no tempo, a gente vai ver que ela predomina sobre essa região. Ela tem uns leves deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
Que é esse espiral que você está apontando aqui, é isso?
Exatamente, essa circulação aqui. A gente vê que pela setinha do vento ele me indica a direção que está o vento. Então, isso aqui não é uma circulação anticiclônica girando nesse sentido que eu estou com o mouse. Então, a gente percebe, né, que vai vendo, está tendo esse balé, né, ela vai pra, agora ela foi para leste, chega alguma umidade lá para o Rio Grande do Sul, isso já para amanhã à noite. Provavelmente isso aqui deve já estar indicando, já é um sinal de chuva. Quando a gente vai para o domingo, continua, mas esse sistema, repare que sempre o centro-oeste sempre predomina essa circulação anticiclônica. Né? E quando a gente começa lá para segunda-feira, né, ela meio que se desconfigura, mas sempre prevalece aqui a circulação dela. E quando a gente vai indo para frente, né, a gente percebe que ela volta a se organizar.
É como se ela, Mamedes, é como se ela impedisse que a umidade evoluísse pelo mapa, então, é isso?
Exato, ela, essa circulação aqui, ela segura todos os sistemas frontais nessa região aqui, né, Alex? Você viu que quando ela tem esse deslocamento, alguma umidade se aproxima, mas quando ela volta a ganhar força, né, aí o que acontece? Ela funciona como um bloqueio mesmo, ela não deixa nada penetrar aqui pelo continente e fica só espanando todo o sistema aqui, sempre nas bordas dela.
Muito bem, então a gente já entendeu como é que funciona o bloqueio. É uma espiral aqui, uma formação que impede o avanço das frentes frias e mesmo que a umidade chegue, ela é jogada, ela é mandada embora e não deixa essa umidade passar para o resto do mapa. Essa condição, então, persiste até quando, Mamedes?
Olha, Alex, se a gente puxar aqui até onde o modelo me alcança, pelo menos até o dia 18, a gente percebe que ela está continuando aqui, né? Ainda com uma certa persistência, ainda sob o centro, né, entre o Goiás e Minas Gerais.
Mas daí tem um mapinha, né, Mamedes, de tendência do clima aí, que mostra que a partir do dia 18 tem uma área sendo invadida já, certo?
Certo, então é isso que eu estou mostrando, né, Alex? Essa previsão a médio prazo, percebe que de hoje até o dia 18, como o modelo ali mostrou...
Não tem conversa,
não
vai
tem,
continuar
não
seco.
Tem, mas agora depois do dia 18 a gente viu que aquela condição de chuva ali para o sul, né, mesmo de hoje, pelo menos até o dia 18, essa chuva continua, sendo que o modelo, todos eles vêm indicando uma chuva um pouco mais intensa do centro para o sul do Rio Grande do Sul. Uhum. E após o dia 18, sim, ela se espalha sobre a região sul do país. E como a gente falou no início, né, o noroeste do Paraná ainda não está tão bem de chuva. A campanha tem chuva, mas se vê que também ainda para cinco dias, né, um acumulado daqui de 20... A 40 milímetros não é tanta chuva assim, é pouca chuva.
Uhum. Mas a gente já vê que existe uma certa umidade ainda em pequeno volume, né? Esse azulzinho aqui, já avançando, né, Mamé?
Exato, exato. Isso já, vamos dizer assim, já é um bom sinal, né? Um ótimo sinal.
De que o bloqueio foi rompido.
Tá sendo, né? Eu não digo vencido, que ele está sendo empurrado mais para norte, né? Então, acredito que lá para a Bahia, lá para o interior do Nordeste, então, vamos dizer assim, essa circulação vai ser empurrada um pouco mais para norte.
Mas olhando aqui, então, no primeiro mapa, o Mamedes, não temos condição de plantio ainda no Paraná, então, é muito pouca chuva, certo?
Olha, Alex, se a gente observar para a segunda quinzena de setembro, traz uma certa condição.
Sim, mas eu estou olhando primeiro aqui nesse primeiro mapa só.
Ah, não, de hoje até o dia 18, a gente percebe que não tem condições de chuva. É claro que eu vou mostrar aqui um mapa, já essa previsão de chuva para os próximos dias, a gente vai ver que não tem tanta chuva assim. Posso mostrar agora,
Pode,
Alex?
Pode, vamos lá.
Então, olha só. Eu estou mostrando aqui... A esquerda do monitor, o Cosmo, e a direita, o GFS. Às vezes ele tem uma certa, em termos de quantidade, eles meio que às vezes não conversam, mas o sinal de chuva, os dois estão conversando bem. Uhum. Então isso é para hoje, se a gente for olhar o que está acontecendo hoje, eu estou mostrando aqui essa imagem de satélite, que é o que está acontecendo agora.
É o retrato do que está acontecendo, né?
Exato. Então essa parte escura é uma imagem de topo de nuvens, ela é uma imagem trabalhada, né? Onde está mais escuro, do infravermelho, né? Então, o que que acontece? Onde está escuro é sinal que tem poucas nuvens ali, o sol deve estar predominando muito.
Não tem nem sinal de chuva, né?
Exato. E aí, nos tons de cinza, a gente já vê que já tem bastante nebulosidade, e onde está vermelho, a gente tem uma convecção até boa, né? Então, tem esses pontos aqui no sudoeste do Pará, e aqui já no Uruguaiana, ali, já alguma coisa já deve estar acontecendo. Então, se a gente olhar isso, a gente está vendo que, como eu mostrei ali nos ventos em 200 HPA, né, a gente já vê que tem algo trazendo, né, para cima do Rio Grande do Sul. E o Paraná, a gente está vendo também que está aumentando um pouco mais a nebulosidade. Mas será que isso vai trazer chuva? Então, vamos dizer assim, talvez essa seja a pergunta que as pessoas estejam pedindo, né? Então, a gente vê que esse sistema, esse vento está organizando já, ou já organizou para amanhã uma frente fria que vai passar pelo Rio Grande do Sul. O Cosmo, já na madrugada, já coloca bastante chuva. Ele aumenta esse volume de chuva ali na campanha.
Mas fica no Rio Grande do Sul, né?
Fica no Rio Grande do Sul, exato. Tá? E pegando o mesmo horário do GFS, então a gente vê que os dois estão indicando, né, o ponto onde está chovendo. Os dois só não conversam em termos de quantidade. Eu acredito que o Cosmo, ele vem superestimando um pouco essas chuvas ali no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, tem chuva.
Tá.
E se a gente avançar lá para 72 horas, né, então a gente vai vendo...
Que seria já
no domingo.
No domingo, tá.
No domingo. Então, no domingo, a gente percebe que nem o GFS, nem o Cosmo estão indicando chuva lá para o Paraná. E se avançar lá para segunda-feira, né? Na segunda-feira, aí essa chuva meio que se espalha pelo Rio Grande do Sul, já chegando em Santa Catarina, alguma condição ali no leste. E se formular para terça-feira, aí já vão dizer assim, há uma redução dessas chuvas, né? E o GFS traz essa chuva mais ainda pro sul aí do Rio Grande do Sul. Em 500, a gente viu que ele tem um leve deslocamento até esse período aqui para dentro do continente. Favorece alguma umidade para cá, provavelmente teremos alguma nebulosidade, algum aumento dessa nebulosidade aí no início da semana, terça-feira.
Mas não é chuva, né,
mano? Mas não é chuva. Então, aí, se a gente avançar agora lá para quarta-feira e fomos indo para frente, né?
Quarta-feira da semana que vem já tem outra frente fria, então, se formando, certo?
Isso, tá.
Mas também não evolui, né?
Não evolui tanto assim, não. Porque ela deve passar muito rápido devido ao cavado que já está espalhando, né? Desculpa. Já está espalhando, vamos dizer assim, muito... Essa umidade que deve chegar, ele vai favorecer com que ele passe muito rápido pelo sul, devido a essa circulação da alta pressão aqui em 500, que vai favorecer com que ele fique mais para o sul.
Perfeito.
Então, chegando o vento nessa posição em 200 e também vento para o... No níveis médio para essa posição, vai fazer com que o sistema passe rápido. Mas nem tudo está perdido, né, Alex? A gente vê que... Eu vou avançar aqui pelo GFS, que ele pega mais dias do que o Cosmo, então a gente vê que essa chuva vai começar a se espalhar já a partir do dia aí 19, né?
Que é aquilo que mostrava o mapa anterior que a gente viu.
Isso. Então aí o pessoal do Paraná não fica assustado, não. É claro que isso aqui pode ter alguma mudança, vai. Então, chega o primeiro sistema...
Mas assim, é pouca maior... chuva, hein, Mamedes?
É, no dia seguinte, né, ele já... Olha só, no dia 19, no dia 20, já dá uma diminuída, mas espera que já tem ali, passa 2 dias, 3 dias, a chuva volta de novo com força lá para a região sul. Então, a gente vê que, avançando, né, mais para o final de setembro, a gente vê que daí, sim, essa chuva cobre boa parte, e já vemos que alguma coisa já chega, né, com... uma certa área, né, boa de chuva, até mesmo no sul do Goiás.
Mas isso já é quando?
Isso aqui já é o dia 25.
É bem mais para o final do mês, então, né?
Exato. O ano passado, se não me falha a memória, Alex, lá para o dia 27, 28, chegou já um sistema muito bom lá pelo sul, e que ele migrou para a região sudeste, meio que pelo litoral, mas que já fez as primeiras chuvas aqui dentro do centro-oeste. Então, parece que esse ano até está um pouco melhor, né? Pode até antecipar um pouco mais, não muito tempo, mas essa chuva aqui do centro-oeste. Né?
Tá, mas de qualquer forma, chuva boa mesmo, só depois do dia 20, então.
Isso, para a região sul do país, só depois do dia 19 já começa a ter condições assim boas.
Uhum. Depois do dia 19, pode plantar sossegado, Mamedes? Já dá para mostrar ou já dá para ver que a sucessão aí de frente fria vai acontecer? Uma frente fria atrás da outra?
Olha, tudo indica que sim, né, Alex? Pelo menos para plantio. Você levantou uma questão muito interessante no início do programa, é de que, e aí, será que vai ter essa continuidade das chuvas do início do plantio à colheita? É uma pergunta assim muito interessante e também hoje a gente fica até com uma interrogação, porque eu acho que você deve ter ouvido que a NUA emitiu um boletim hoje da confirmação do Laninha que vai ser fraco a moderado. Então, isso pode trazer umas certas alterações dessas chuvas, especialmente do centro-sul do país.
Então, o Mamedes também tem um mapinha mostrando o que que acontece quando essas condições se confirmam, certo, Mamedes?
Certo, eu vou mostrar aqui esse mapa lá do CEPETEC, que está muito bem explicado. Então, essa é uma circulação quando acontece o Laninha. A gente percebe que neste mapa aqui,
A
olhando para o Brasil,
gente
vê que tem uma área mais chuvoso e um pouco mais frio aqui para o sul.
consegue ampliar mais essa imagem, será?
Não consigo, Alex,
Deixa eu ver,
infelizmente.
Renan, nossa edição consegue ampliar mais um pouquinho esse mapa, não?
Só se eu der um alt mais aqui, de repente pode ser que eu aumente a tela. Ctrl mais.
Vamos ver.
Melhorou um pouco,
Ah,
Alex?
aumentou um pouquinho, Mamedes. Aumentou sim.
É.
Legal, vamos lá.
Então, olha só. Então, eu mostrei antes aqui este mapa, né? Que a gente vê sobre o Brasil, o norte do Brasil, quando acontece o Laninha, eu diria assim, um Laninha de moderado a forte, né? Mas as características mais marcantes são essas. Chuvas acima da média ali no norte do Nordeste e também parte norte aí da região norte. E um mais frio para a região sul e sudeste. Quando a gente vai olhar também em termos de chuva, a gente vê que, em termos de ar, né, fica mais seco aonde? Exatamente lá para a região sul do país.
Mas
Então.
isso é o padrão para quando tiver no ápice, no
No,
pico
e,
do
isso,
Laninha.
eu diria que praticamente no pico dele mesmo, mais forte, né? Que para nós. O que eu vi que a NOAA escreveu é de que vai ser exatamente no período de verão,
É, entre
né?
dezembro e
Que é
janeiro, né?
dezembro, janeiro, fevereiro, março, até onde vai o verão, né? Então ali dezembro e janeiro realmente pode ter alguma alteração. Vamos ver como é que vai ser essa evolução desse Laninha, se vai ser rápido ou não,
E se
porque
confirmando
se
esse Laninha, então tem um alerta muito importante. Pode faltar água para a planta que tiver em período de enchimento de grão nesse momento, então, certo, Mamedes?
Exatamente, viu, Alex? Então, esse é uma interrogação que nos leva a uma certa preocupação, assim, preocupação, né, de todo esse início, né, de plantio, toda aquela linha de germinação da planta até o final da colheita. Isso aí realmente nos traz uma certa
A gente está muito
dúvida, né, cara?
preocupado com o início das chuvas agora, né, Mamedes? Mas a gente olhando os mapas aqui, tem que se preocupar também com o que vai acontecer lá na frente, principalmente no momento de enchimento de grão, no momento de
Exato.
floração, que exige uma certa quantidade de água aí para a planta, fazer o enchimento de grão. E você está alertando que em condição de laninha, em se confirmando essa atuação da laninha, a gente pode ter uma condição mais seca aqui, principalmente para o sul do país, certo?
Exatamente isso, Alex. Eu não comentei contigo, mas eu estava olhando ali antes uma previsão da própria NOAA, mês a mês. Então, se percebeu que dezembro, janeiro realmente está meio seco ali para a região sul, menos Santa Catarina e Paraná, né, que fica dentro da média, ligeiramente em cima da média, e vai aumentando essa chuva. Então, por isso que eu deixo essa interrogação, né, porque a gente vai ter que ficar acompanhando agora para esses dias como é que vai ser o desenvolvimento desse Laninha, porque quando chega mais essa condição mês a mês, ele me vai até fevereiro. Então, até fevereiro, eu vou dizer assim, melhora muito para o Rio Grande do Sul. Mas acredito que tinha sido feito essa previsão mês a mês, sem a condição de Laninha.
Laninha, né? Uhum.
Então, vamos dizer assim, olhando por esse lado, a previsão lá para o sul ainda está, vamos dizer assim, está ótima.
Uhum.
Apesar de que, vamos dizer assim, apesar de que ele vai ser o Rio Grande do Sul vai ser o estado que vai demorar assim, a recuperar essa chuva. Mas Santa Catarina e Paraná, se olhar para esse lado, está tranquilo. Agora, vamos ver como vai estar esse desenvolvimento do Laninha, se isso vai se intensificar ou não, porque se intensificar, abrange todo o centro-sul do país.
Muito bem. Então, planejamento vai ser determinante, principalmente nesse ano em que existe a condição de Laninha atuando aí sobre o clima, né, e provocando algumas condições adversas aí para a produção. Óbvio que a gente precisa acompanhar como é que vai ser isso, enfim, o desenrolar dessa situação, mas, por enquanto, a gente tem ainda uma chuva que está um pouquinho atrasada, aparentemente começa a chegar aqui para o sul do país na segunda quinzena ou nos últimos 10 dias aí do mês de setembro. Agora a gente precisa saber se essa chuva se estabelece, se de fato consegue formar esse corredor de umidade aqui do norte para o sul do país e que vai alimentar uma maior umidade também ali para a região central do país. Vamos ver se isso vai acontecer daqui para frente. Até onde os mapas mostram, a gente consegue ver aquela condição de chuva mais concentrada ali no sul do país. Certo, Mamedes?
Exato, Alex. Eu também não comentei, mas talvez os agricultores dessa parte central do país estejam até preocupados. Então, vai ter Laninha, como nós vamos ficar?
Ah.
Eu diria assim, já por trabalhos, até mesmo por mim realizado com o pessoal aqui do Instituto, a gente percebeu que tanto o El Niño, tanto o Laninha, se eles tiverem uma condição de fraco, ligeiramente moderado, não traz assim, uma influência grande aqui para essa parte central do país. Mas todos eles, se forem forte, de moderada.
Daí desregula tudo, né?
Aí realmente traz uma desregulação, assim, uma distribuição da chuva muito mal aqui pelo centro-oeste.
Uhum. Mas fraco a moderado, condição meio que normal ali para o centro-oeste, certo? E Matopiba também?
Matopiba, como eu falei, né, Alex, se por um acaso esse Laninha realmente se manter mais ou menos de fraco, ligeiramente moderado, Matopiba vai estar dentro da chuva.
É bom,
vai,
né?
Vai ficar tranquilo, porque do centro para o norte vai trazer bastante chuva. Né? Então,
Agora,
do centro para o sul é que vai ficar mais complicado um pouquinho. Mas acredito que tudo vai encaminhando, né?
Okay.
Vamos ver se isso aí vai dar certo. Né?
Muito bem. Meu caro Mamedes, por enquanto, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai, obviamente, acompanhar, né, o que os mapas vão apontar para os próximos dias. O Mamedes foi aqui até o último alcance do mapa, o último momento em que o mapa mostra, dá condições para a gente de entender o que pode acontecer com o clima e já aparece, portanto, a chegada das chuvas ao sul do país, mas isso só vai acontecer nos últimos 10 dias de setembro. Semana que vem, talvez a gente consiga avançar um pouquinho e saber como é que essa chuva vai se comportar. Certo, Mamedes?
Exatamente isso, Alex, porque todo dia a previsão, os modelos numéricos são rodados a cada duas vezes por semana. Dois dias, né? Tanto da 0 UTC como da 12 UTC, então eles são rodados duas vezes por dia. Então, a gente vê realmente a projeção daqui para frente, vamos ver com os dados do Laninha agora, que vão ser incluídos dentro dos modelos numéricos, vamos ver o que vai se projetar daqui para frente.
Isso aí. Mamedes, por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima.
Nós aqui agradecemos o espaço, um ótimo fim de semana a todos.
Valeu. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alertando, portanto, para uma condição de bloqueio atmosférico que deve permanecer aí, principalmente até ali para o dia 18, 20 de setembro, atuando em boa parte da região central, em parte do sudeste e também em parte do sul do país. Esse bloqueio, ele impede a entrada, né, o avanço aí das frentes frias, ele acaba tocando essas frentes frias em direção ao oceano e elas não conseguem invadir ou avançar pelo continente e, por isso, as condições secas prevalecem e permanecem por mais tempo. Mas a partir do dia 19, até onde a gente consegue enxergar nos mapas, já tem uma condição melhor, onde as frentes frias começam a avançar. Daqui para frente, a gente tem que ver se esse avanço é consistente, se esse avanço realmente vai conseguir acontecer ao longo ali da região central, do centro-oeste, para que o pessoal do centro-oeste possa também dar start aí ao plantio da próxima safra. A gente vai acompanhando aqui você com a gente no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.